Falando de Livros.
Eu converso com Jorge Fernando dos Santos, belo-horizontino, jornalista, escritor, compositor, cronista. E ele, Jorge, trabalha muito com as palavras. O ano passado ele lançou dois livros pela editora Positivo, O Menino que Perdeu a Sombra e O Menino e a Rolinha. E a gente tem o prazer de conversar novamente com Jorge Fernando. Bom dia, Jorge.
Bom dia, como é que vai? Tudo bem, Rosali?
Tudo bem, depois desse carnaval, que parece que foi melhor que os outros, mais tranquilo.
É.
Não é? A gente retoma falando de literatura. Queria saber com você, você que tem vários livros, o ano passado a gente conversou sobre a reportagem Mortal, Alice no País da Natureza, As Cores do Mundo de Lúcia, e agora tem esses dois da Positivo. Vamos falar dele, O Menino que Perdeu a Sombra, que é um livro que está com ilustrações do Alê Abreu, super bonito.
Isso. É, esse, na verdade, esses dois livros que eu estou inaugurando, parceria com a Positivo, eles foram produzidos no final do ano passado, mas saíram agora no início do ano, com a data de 2012, né?
É verdade.
E o Menino que Perdeu a Sombra é um texto inédito que eu já tinha há algum tempo e o Marcelo de Onhol, que é o nosso grande editor da Positivo, gostou do texto e resolveu investir. E o Alê fez uma ilustração muito bonita, né?
Ele tá lindo,
fala do
Jorge.
Menino que um belo dia acorda sem sombra, né? E tem a ver aí com a identidade, com a busca de si mesmo, né? Com esses anseios do... Porque hoje nessa sociedade onde o ter substitui o ser, as pessoas costumam perder a própria sombra, o próprio reflexo no espelho, né?
E a identidade familiar também, né? A gente, quem é desatento, perde quase tudo, né?
É, porque é uma sociedade que a gente é muito convidado a olhar para fora, né?
É.
E não olha para dentro, né? Então fica uma coisa muito, muito vaga essa coisa, né? E o Menino e a Rolinha já é uma quarta edição de um livro, que foi meu primeiro livro.
Pois é, foi seu primeiro livro lançado em 84, a primeira versão, primeira edição.
É. Eu acho que é isso, 84, com a ilustração da Rubia Roberta, né?
Uhum.
E agora saiu pela Positivo na quarta edição com a ilustração da Elma.
Sim.
Que eu não conheço pessoalmente, né?
Mas que ficou muito interessante, né? Porque o desenho dela é tão, tão singelo.
É, e tem essa coisa do desenho que parece que foi feito por uma criança, né?
Também, é.
Eu acho isso interessante, às vezes o autor, o desenhista, o artista, né? Que nem o Cláudio Martins tem esse traço assim, também, né, que é um parceiro meu, que às vezes parece que é uma criança que está desenhando, mas na verdade é um adulto por trás ali, um trabalho muito elaborado, né?
É, mas tem uma cerca de arame aqui que eu acho difícil de fazer, viu, Jorge?
É.
Para uma criança muito mais ainda.
É.
Que é justamente a gaiola que fica preso, a rolinha e depois o menino, né?
É.
Sem contar a história para os nossos ouvintes.
É. E esse livro, ele fala de liberdade, né? Que eu acho que é a coisa principal, né?
Sim.
Tanto que o Jorge Amado, quando recebeu o livro, me mandou uma cartinha simpática e definindo o livro como um doce conto de liberdade, né? Quer dizer, é um livro infantil, mas é quase que uma fábula, né? Porque fala do menino que se vê preso na gaiola e descobre a importância da liberdade, né? Descobre que passarinho foi feito para voar, não foi feito para ficar preso, né?
É verdade. E tanta gente ainda guarda passarinho na gaiola, né?
É. Sem falar que tem muita gente que é um passarinho preso na gaiola, né? Muita gente que ainda não voou, né?
É, não aprendeu a sair do ninho e a voar com as suas próprias asas.
É.
Jorge, mas você estava me contando em off que esse ano tem muita publicação para sair, muita coisa nova, né?
Pois é. Esse ano está interessante, porque eu tinha algumas coisas planejadas, né?
Além das bienais.
Né? E acabou que ficou para esse ano. O Menino e a Rolinha, o Menino Perdeu a Sombra pela Positivo, o Ave Viola, Cordel da Viola Caipira, que tem ilustrações da Denise Nascimento, está saindo agora também brevemente pela Paulus, que é um livro longo, um cordel de 33 estrofes, dedicado ao Chico Lobo e ao Rodrigo Bellagio, que são meus parceiros violeiros, né?
Uhum.
E é um livro que conta a trajetória da viola na história do Brasil. E acabei de ver também, revisar, está saindo pela Moitará, que é um selo da SM Edições.
Sim.
Ficamos em segundo lugar no sétimo concurso prêmio Barco a Vapor, ano passado. Alguém tem que ficar no gol. É um livro que mistura profecia maia, futebol, família, ecologia, e que homenageia o goleiro Barbosa, que foi o goleiro da Copa de 50, né?
Sim.
E a gente imagina uma revanche entre Uruguai e Brasil, e tem toda uma história de futebol, toda a paixão do futebol, né, que tem tanto a ver com a nossa cultura, e que tinha muito a ver com a cultura maia e com a cultura azteca, pouca gente sabe.
Que foi ali
que
nasceu.
A criação do universo está ligada a uma partida de futebol, né?
Uhum. E foram os maias e os aztecas que começaram com esse jogo de bola, que depois os ingleses definiram como futebol, não é isso que a gente conhece?
Não, na verdade o jogo da bola começa... A gente não sabe exatamente qual povo que começa, mas ele existia na China, no Japão, entre os romanos, entre os gregos, e entre os maias e os aztecas. Quer dizer, todos os povos... ou a maioria dos povos que constituíram civilizações, esses povos tinham já o jogo da bola, ora com a cabeça do inimigo, ora com uma bexiga de boi cheia de areia e ar, ora com uma costura de couro, mas o futebol que vai chegar ao futebol bretão, ele passa pela Roma Antiga, é o cálcio, que é um tipo de futebol da Idade Média, que teve em Da Vinci um grande fã, que foi praticado até por papas, entendeu?
Uhum.
Mas os maias e os aztecas também tinham essa coisa do futebol.
E era ritualístico, né? Dos maias e os aztecas eram ritualísticos.
Os maias praticavam um ritual com a bola, que tinha a ver com a criação do mundo.
Uhum. Né? Interessante.
Então esse livro, Alguém Tem Que Ficar no Gol, ficou muito interessante, muito... Eu acho que é um livro que tem a ver até por causa da Copa do Mundo, né?
Sim, sim.
E tem uma ilustração linda do Laurent Cardon, que é um ilustrador francês que mora em São Paulo, fez uma ilustração interessante, né?
E você faz uma homenagem ao Barbosa. Que
é, o goleiro Barbosa, que era do auge do Vasco da Gama e que foi seu goleiro da Copa de 50, né? E que teve o azar de perder, de não segurar o segundo gol do Gigi, né? Que fez a... que fez do Uruguai o campeão de 50, e foi aquela decepção, né?
Sim.
E o Barbosa carregou essa cruz a vida inteira, e no entanto é até hoje considerado um dos maiores goleiros da história.
Sim, morreu há pouco tempo, né? Uns 3 ou 4 anos.
Não, ele morreu no ano 2000.
Ah, né? Sim.
Morreu
pobre,
2
anos,
carregando essa cruz, né?
Uhum.
E ele dizia que no Brasil a pena máxima é de 30 anos, e a dele já durava mais de 40, né?
É verdade.
E é uma homenagem ao futebol, a todo aquele que gosta do futebol, né? E particularmente ao Vasco da Gama, e ao Atlético Mineiro, porque a história se passa em Belo Horizonte e o personagem principal é um menino atleticano, né?
Sim. Esse vai sair ainda antes da Copa. É bom.
Esse livro já está pronto, já está na graça.
Sai esse ano, né?
Mais um mês ele já está na minha mão, né?
Sim, sai esse ano, então.
E acabei também de organizar uma antologia, a segunda antologia do Coletivo 21. Nós fizemos para a editora Miguelin, né?
Vamos falar o que é o Coletivo 21, Jorge, que é um grupo de escritores de Belo Horizonte, né?
É um grupo de escritores que mora em Belo Horizonte, né? Eram 23, faleceu Duílio Gomes, agora somos 22. E esse grupo tem poetas, tem contistas, tem romancistas, tem cronistas, né? Não vou aqui citar o nome de nenhum, a não ser o meu, porque são 22, não vai dar tempo de falar todo mundo.
É muita gente.
Mas são grandes autores, premiados, né? E a gente resolveu fazer um grupo para fazer uma trincheira da literatura em Belo Horizonte, né? Porque a gente percebe que os artistas, de maneira geral, estão se organizando. E os escritores eram muito isolados, cada um na sua torre de marfim, né?
Sim.
O escritor é muito isolado, é muito mesmado, geralmente. Então a gente resolveu fazer um grupo, né? A gente começou a se encontrar e fez uma espécie de uma cooperativa, que na verdade não é uma cooperativa, mas é um grupo de trabalho mútuo, né? Que vai propor oficinas, participações em feiras, né? Eu sou curador na Festa Literária de Pouso Alegre, já nomeei quase todo o grupo para participar, né? E nós fizemos essa antologia nova, né? Primeiro nós fizemos o Coletivo 21, foi organizado pelo Adriano Macedo e por mim, para a editora
Autêntica,
Autêntica, né?
Sim.
E está indo bem o livro, já está praticamente esgotado a primeira edição. E agora eu tive a oportunidade de organizar para Miguelin uma antologia de 9 contos para adolescentes, se chama Adolescência e Companhia. com ilustração do Cláudio Martins, orelha do Luiz de Fone e revisão do Sérgio Fantini, que também são todos do coletivo, né?
Muito bom.
E parece que ficou um livro bonito, acho que vai ser um livrinho legal também.
E esse sai também esse ano?
É, também está na gráfica já.
Sim, já está quase saindo, é.
Aliás, pela primeira vez eu tenho, assim, tudo, porque geralmente fica tudo pro segundo semestre, né?
É verdade.
E agora, tudo que eu fiz está saindo no primeiro semestre, agora eu já preciso começar a buscar projetos pro segundo semestre, né?
É, legal, Jorge, sempre bom falar com você, e você sempre está com uma produção, assim, super bacana, a gente nunca conversa sobre um livro só, né? Sempre mais de um.
Eu estou sempre fazendo um punhado de coisa ao mesmo tempo, e livros que às vezes já estão muito tempo na gaveta e que de repente saem, né? E tem outras novidades aí pra gente conversar em outros programas mais pra frente.
Mais,
né?
Pra frente, isso é bom. Sim. Então vamos guardar novidades pra depois, pro segundo semestre também, não é?
É, mas eu te agradeço aí pela oportunidade de estar sempre falando das minhas coisas e de estar falando de livro, né? Que eu acho que é importante falar de livro.
É, o nosso assunto aqui são os livros, Jorge. Você sabe que a gente prima pela boa qualidade e principalmente... É, também pelos autores mineiros, né? Que a gente sabe que Minas é celeiro de bons escritores, ainda bem.
É.
Não é?
Isso é importante, né? Acabamos de perder o Bartolomeu, que era uma referência para nós, né? Inclusive, no nosso livro do coletivo é dedicado a ele e ao Duílio Gomes, né? Em memória, né?
Sim, claro.
Porque são dois grandes autores que nós perdemos aí no intervalo muito curto, né?
Muito curto, foi... É.
Mas tem outros aí que continuam levando essa bandeira em frente, né?
Claro, e tem que ir. E essa história do reconhecimento do celeiro mineiro é pelos autores dos outros estados, né?
É.
A gente percebe.
Na verdade, eu acho que é uma coisa gozada, porque como Minas é o celeiro... E deu para o Brasil Drummond, Sabino, Guimarães Rosa, Murilo Rubião e outros gênios aí, parece que a gente ficou numa cultura da saudade.
Assim, é verdade.
Ou mesmo era naqueles tempos e tal, né? Mas a cada geração que se sucede, surgem novos grandes autores.
Sim.
Que parece que o autor é fadado a ser valorizado depois que morre, né?
Não pode ser. Por isso existe também o coletivo, né? O coletivo 21.
É.
Pra não ficar.
Mas a gente vai levando a bandeira, né? De uma geração para outra, né? E a geração atual tem grandes autores, o coletivo tem grandes autores, tem grandes autores fora do coletivo, né?
Sim.
É, então eu acho que a literatura de Belo Horizonte, a literatura de Minas Gerais, continua sendo uma das maiores. E eu acho que quando eu vou a eventos no Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, né? Eu vou agora àquela festa da Fundação Nacional do Livro Infantil Juvenil, né? Em abril, já participei um ano. É, todo mundo assim nos recebe como se Minas fosse realmente uma coisa espetacular. Muitas vezes a mídia belo-horizontina, o leitor mineiro, é que não se dá conta. Eu, por exemplo, estou com todos os meus livros praticamente publicados em São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro. Eu só tenho dois livros publicados em Belo Horizonte atualmente, né? Além dessas duas coletâneas aí. É, eles valorizam muito o autor de Minas Gerais, é impressionante. Minas Gerais é que parece que não percebe muito a capacidade desse autor, sobretudo a mídia local, que é colonizada, que prefere o que vem de fora, né? Essa cultura do espetáculo, né? A gente está na cultura do espetáculo, né?
Sim.
E livro é um espetáculo muito, muito particular do leitor, né? Ele não é um espetáculo de massas, ele não é um axé music, né?
Sim.
Mas, infelizmente, os nossos cadernos culturais estão convertidos à cultura de espetáculo, se renderam à cultura televisiva, né? Mas a literatura de Minas continua possante, continua conquistando espaço aqui, lá fora, né? Palmeira Seca, ano passado, foi traduzido para o italiano, foi tese de mestrado em Roma, né?
Você falou disso aqui.
Eu nunca fiz aqui e fui ter um livro lá em Roma com tese de mestrado, muito chique, né?
É, as coisas não param, Jorge.
É.
E a gente está aqui para também falar dos mineiros.
Isso, e o seu programa é muito bom, eu estou sempre aí e agradeço muito.
Isso, então tá, um grande abraço.
Grande abraço para você, para os ouvintes, para a equipe toda aí,
e
tá? E a gente vai se falando.
E com certeza, a gente continua falando e você continua produzindo aí suas coisas de boa qualidade. Obrigada.
Isso, eu quero provar da sua goiabada depois.
Tá bom.
Tá bom?
Tá bom. Grande abraço.
Grande abraço. Tudo de bom. Boa semana.
Pra você também. Obrigado. Eu conversei com Jorge Fernando dos Santos, escritor belo-horizontino. A gente falou das coisas que ele está acabando de lançar, as coisas mais fresquinhas, os livros mais fresquinhos, os livros que acabaram de sair. O Menino que Perdeu a Sombra e O Menino e a Rolinha, dois livros lançados no inicinho desse ano pela editora Positivo, que é uma editora do Paraná. para esse ano, para esse primeiro semestre, tem Alguém Tem Que Ficar no Gol, que é da Edições SM, e Adolescência e Companhia, lançado pelo Grupo Coletivo 21, que é um grupo de escritores de Belo Horizonte. Tem também o Cordel da Viola Caipira, que está sendo lançado pela editora Paulus. Isso é a produção do Jorge Fernando, saindo agora no primeiro semestre de 2012. A gente continua com música aqui no Universo Literário. Vem aí mais uma mineira, Selmar.